Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, todos bem-vindos ao Podcast BMJ. Eu sou Wagner Parente, CEO da consultoria. Estou aqui hoje com o nosso diretor de relações governamentais, Juliano Gribler. A gente vai comentar os fatos da semana e analisar um pouco do que aconteceu para vocês. Acho que a gente pode começar pela primeira semana do Congresso e aí depois a gente fala um pouquinho do antidumping do leite que marcou a semana também. E aí, meu caro, o que você acha? Como é que foi? Como é que está sendo essa primeira semana de fato do Congresso? O que você acha que vai ser? O que traz de perspectivas para o próximo semestre?
Então, as coisas estão bastante agitadas, né? Quem está aqui em Brasília e está no Congresso está vendo,
cara,
que
está lotado o Congresso.
Está uma delícia caminhar lá dentro. Filas para tudo, elevador. Então,
elevador lotado.
Tá muito movimentado e está muito agitado. E é interessante porque é um período ainda de arrumar a casa, né? Uhum. Você definir quais são os presidentes das comissões, quem são os membros.
Até semana passada os parlamentares estavam brigando por
gabinete.
Por gabinete,
quase saindo,
né?
na mão alguns,
engraçadíssimo.
Mas teoricamente é um período que seria mais de organização, e aí de fato a atividade legislativa no ritmo normal deveria começar após o carnaval, que é quando a gente vai ter as comissões permanentes estabelecidas, os blocos definidos.
Exato.
Quem vai atuar sobre qual tema, mas está muito ativo. E a gente vê essa ânsia por atuar na quantidade de projetos apresentados. Foi um recorde de início de legislatura a quantidade de projetos que a gente teve apresentados pelos parlamentares. E tudo bem, tem muita gente nova, tá ansiando querer mostrar trabalho e apresentar projeto, mas quem atua na área sabe que apresentar projeto não é necessariamente o melhor caminho, né? Dá a entender que o que a gente precisa de mais lei, né? E, na verdade, tem que discutir mais a fundo o que a gente precisa nesse momento para conseguir, de fato, melhorar a competitividade ou ver quais normas são necessárias ou não, mas, de fato, discutir mais a fundo. A gente tá vendo aí uma repercussão da campanha, né? As bandeiras que eles trouxeram, questões sociais sendo apresentadas, questões polêmicas sendo apresentadas por parte dos deputados que se elegeram com essa bandeira.
E as assessorias ainda estão tomando pé, né, de como funciona a casa. É interessante ver algumas assessorias com dificuldade até de achar o protocolo, né? Algumas assessorias não sabem nem como protocolar seus documentos. Então eu acho que esse primeiro momento é muito de organização, de se entender como é que, onde pisar dentro da Câmara e do Congresso. E o próprio governo, acho que tem uma curva de aprendizado na relação com o Congresso, né? A gente já tem o líder na Câmara, né, o Major, mas a gente ainda não tem o líder no Congresso, né? Que pode afetar a tramitação das medidas provisórias. Como é que tu avalia isso?
Essa questão de articulação, que nem você falou, quem já está muito tempo na Câmara e no Senado, consegue aproveitar esse momento para se posicionar bem, para ter uma posição bem definida para o resto do ano e como ele vai atuar. Quem é novo ainda está descobrindo. Então, essas assessorias novas, por mais que muitos deles peguem já assessores aqui de Brasília, para já trazer um histórico de conhecimento, tem muita gente nova também e que, de fato, tem uma curva de aprendizado que vai levar um tempo até eles entenderem como Brasília funciona e o processo legislativo. Agora, sobre a demora do governo, talvez, conseguir se articular e ter uma governabilidade mais definida, é um dos principais pontos de preocupação com relação à reforma da Previdência. Tudo bem, tem uma curva de aprendizado, tem o tempo que leva, mas também tem uma certa pressa em saber como isso vai se dar. Você não ter uma liderança no governo definida começa a prejudicar algumas MPs que foram apresentadas pelo governo anterior, mas esse governo atual assumiu. E aí, como que vai se dar o trâmite das duas MPs ao mesmo tempo? Quem vai ficar responsável por o quê? A gente viu que o Onyx anunciou que ele queria um posto avançado na Câmara dos Deputados e no Senado para lidar com os parlamentares. Rodrigo Maia falou que ele não vai dar espaço para esse posto avançado. Então, ainda tem um trabalho a ser feito de articulação com o Legislativo, por parte do Poder Executivo com o Legislativo.
O que parece é que existe alguma má vontade mesmo do Rodrigo com o Onyx, né? Me parece que ele prefere, para temas como o da Previdência, por exemplo, tratar direto com o Paulo Guedes do que usar o Onyx como interlocutor. Então, nesse aspecto, talvez o mercado esteja precificando que, apesar da pouca articulação do governo, o Paulo Guedes diretamente com o Rodrigo Maia conseguiriam passar alguma reforma da Previdência. Eu acho que eu não tenho tanto motivo para ver otimismo vendo a só a articulação do governo, que é muito frágil, né?
A articulação do governo está frágil, não está bem estruturada ainda, não está claro quem vai ser interlocutor ou não. Paulo Guedes com o Maia é uma receita um pouco explosiva, porque o Paulo Guedes por mais que ele tenha feito discursos muito bons em Davos e outros que ele tem se posicionado, ele tem falado muito bem, ele geralmente solta comentários muito polêmicos. Então já teve casos em que ele soltou um comentário que acaba afetando o relacionamento com o Congresso ao invés de melhorar a situação. Então isso é um risco que a gente sempre colocava, né? Pode vir uma indisposição no Congresso com o Paulo Guedes, né? Por causa da posição dele.
É,
e aí você tem, por mais que o Rodrigo Maia e o Onyx sejam dos partidos, a gente sabe que eles são de alas opostas. E até mesmo a indicação do Onyx, do Davi Alcolumbre, era o que poderia prejudicar o Rodrigo Maia por você ter duas pessoas do DEM à frente de cada casa. Então tem uma certa indisposição entre o Maia, de fato, e o Onyx. Mas não que isso, que eles vão aceitar que isso prejudique a reforma da Previdência. Agora, o que traz mais otimismo com relação à reforma são pontos como a quantidade de deputados que vem como necessária a aprovação de uma reforma da Previdência, a importância que tem, o governo tem dado para isso, porque de fato ele tem dito que vai ser a prioridade número um, em um discurso alinhado com todas as pastas, a visão da população por parte da necessidade de uma reforma da Previdência, mais do que a articulação do governo.
Sim.
E o que isso significa...
E a pressão dos estados, né? Os
a pressão
governadores
dos estados que estão visando os municípios também,
né?
Tem várias frentes aí. Agora a questão é, não vai ser no tempo esperado pelo governo, pelo mercado.
O engraçado, ontem eu estava lá na televisão e me fizeram essa pergunta. Até junho aprova a reforma da Previdência? E aí a turma me pressionava, né? Eu falei, olha, eu não sei, talvez, acho que não, né? E tal. Então ele tem muito a questão do time mesmo. A turma espera que seja aprovada uma reforma no primeiro semestre ou no início do segundo semestre, e isso deve se prolongar, né?
É, a expectativa é que seja aprovado por volta de setembro. Então, o terceiro trimestre do
trimestre,
ano, a gente deve ter uma reforma da Previdência aprovada. Não deve ser a reforma que o Paulo Guedes está apostando. Vai trazer uma reforma bastante rígida, mas com certeza o Congresso vai alterar e vai chegar na reforma da Previdência possível. A gente tinha um ambiente até certo ponto positivo para a reforma da Previdência com o governo Temer, se não fosse a JBS. É. Então é algo que já vem sendo trabalhado há muito tempo e vai depender muito da estratégia de comunicação do governo, como que ele vai comunicar isso para a população e para os parlamentares. Então tem que ver se ele vai fazer o caminho correto. Vamos fechar um texto, vamos apresentar para as lideranças políticas, eles aceitaram o texto, vão apresentar para a população. E não fazer o que a Dilma fazia, que era os parlamentares terem conhecimento do texto pelo jornal.
E aí já começa a bomba, e aí depois começava a discussão.
E aí, como é um governo que está muito ligado às mídias sociais, então a gente pode apostar que eles vão ter uma atuação muito forte pelas mídias sociais para ter as campanhas de educação da opinião pública e de convencimento da opinião pública. Então eles devem aproveitar esses influenciadores que eles têm, os filhos do presidente e outras figuras que têm um alcance muito grande nas redes, para tentar disseminar uma posição favorável à reforma.
Tem alguns artigos que começaram a sair essa semana em tese desmentindo alguns mitos da reforma da Previdência. A questão da idade mínima que poderia ser muito impactante no Nordeste, por exemplo. Tem um artigo grande hoje do Schwarzman na Folha falando, olha, é o contrário, né? Na verdade, se aposenta mais novo quem está em estados mais ricos. Então...
E o pessoal confunde a questão de expectativa de vida
com
a questão de tempo de vida com quem passou de 75 anos.
Exatamente.
Né? Então são coisas diferentes que são importantes para a reforma da Previdência. Mas a expectativa que a gente tem discutido na consultoria é de que a gente tenha uma reforma aprovada até o terceiro trimestre do ano. Não vai ser a reforma do Guedes, deve ser talvez metade da economia do que ele está propondo, que é uma reforma bastante rígida, mas teremos uma reforma da Previdência. E aí a grande questão é como esses outros temas que são importantes para a sociedade vão se comportar até lá. Então vai ficar tudo parado? Ou vamos avançar com outros temas que são relevantes? E a gente sabe que o Congresso, nessa semana, está muito voltado para Brumadinho, para as tragédias que aconteceram.
Então, ontem eu acompanhei um pedaço da comissão especial, estava lotada, todos os requerimentos foram aprovados. Ela deve movimentar bastante essa comissão nas próximas semanas e deve, de fato, mobilizar o Congresso.
E era uma aposta que não estava na agenda do governo e voltou e vai mobilizar, e se tiver novas tragédias, vai também trazer mobilização. Então, o Congresso reverbera o que está na opinião pública na sociedade. Então, é uma coisa que não estava prevista, mas está sendo discutido. E vamos ver como, quando a gente tiver as comissões permanentes, esses temas dos deputados mesmo vão começar a avançar. Então, acho que no Congresso, esse é um primeiro panorama. Essa semana a gente tem a definição das comissões do Senado, tem a definição de algumas comissões da Câmara, talvez, como vai se dar a distribuição e os nomes, e a gente deve ter, de fato, a normalidade na atuação legislativa a partir de março.
Foi interessante que essa semana alguns congressistas, alguns deputados principalmente, que fazem parte da frente parlamentar do agronegócio, começaram a dar declarações no sentido de que, olha, o Paulo Guedes não nos ouviu em relação à proteção do setor do leite, então eu não vou ouvi-lo também em relação à reforma da Previdência. Então, essa era uma relação que talvez esse governo não tivesse tão clara, né? O impacto dessas decisões de abertura comercial na tramitação de temas importantes no Congresso. Então, eu acho que aí também já foi pelo menos uma amostra do que o governo vai enfrentar em relação a essa agenda de abertura comercial dentro do Congresso.
É passada o discurso de campanha para o discurso da prática, né?
Exatamente, descida do palanque.
Como que eles vão conseguir implementar aquele discurso de abertura comercial, sendo que vai ter uma grande pressão de parte do setor produtivo e até dos próprios deputados, em que esse processo seja feito com cautela, que não seja feito que nem tinha sido divulgado e estava sendo defendido pela equipe econômica. Até eles começaram a mudar o discurso já, né? Uhum. O Marcos Toijo, o Paulo Guedes, falam que vai ser uma abertura econômica mais gradual do que o previsto inicialmente no ano passado. Mas tem essas repercussões que geram polêmica e podem estressar o relacionamento entre Congresso e Poder Executivo, né? Como o caso do Leite, né,
Vale? Essa questão do Leite foi interessantíssima, porque a decisão de suspender a sobretaxa, né, no produto importado, no leite importado, foi técnica, não foi política. Então, não dá para jogar essa decisão na conta do Paulo Guedes. Não foi o Paulo Guedes que determinou a equipe técnica, olha, vocês vão ter que abrir a economia pro leite importado. Não foi isso que aconteceu. Foi exatamente o contrário. Foi a equipe técnica analisando os requisitos para aplicação de uma sobretaxa do tipo, um antidumping, que chegou à conclusão que não tinha elementos para continuar a sobretaxar o produto importado. Então, foi o contrário. Não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica que acabou reverberando na ala política.
Mas o que mudou do governo passado para esse novo, para ter uma decisão técnica dessas que teve uma repercussão tão grande e gerou um estresse tão grande? É a estrutura do governo, a falta de definição de algumas coisas e posições que não estão claras ainda? O que você acha que
Olha só,
seria?
Porque assim, o antidumping tem um prazo de 5 anos. Então, o prazo da revisão do antidumping era agora mesmo. Tava correndo tudo normal. E tava no prazo do órgão que faz a investigação técnica chegar a uma conclusão, que é o DECOM, né? E o DECOM chegou num parecer técnico falando, ó, não tem requisitos para continuar a aplicação da medida antidumping. Encerre-se. O que talvez pudesse ter sido feito era uma comunicação interministerial para que isso fosse suavizado. Não foi feito. Foi publicado e, evidente, houve a chiadeira da ala do agro dentro do governo. E aí, houve toda a repercussão que você viu, né? O presidente teve que se meter, teve que arbitrar, né? Mandou voltar atrás, só que, tecnicamente, é muito difícil você voltar atrás numa decisão como essa. Então, tentando arrumar uma outra saída técnica também para voltar a proteger o setor do leite. Por enquanto, o que tem sido falado é que vão aproveitar a possibilidade de uma retaliação contra a União Europeia uma salvaguarda que eles aplicaram contra o aço brasileiro para voltar a proteger o setor do leite. Em tese, são assuntos completamente diferentes, né? A salvaguarda que a União Europeia aplicou contra o produto do aço brasileiro, né? E a questão do leite. Só que no final, quando a União Europeia toma essa medida protecionista, ela abre espaço para o Brasil retaliar. E aí, como abre espaço para o Brasil retaliar, volta-se a proteção do leite. Então, é uma saída, dá um jeitinho para voltar uma proteção, mas é nítido que houve sim uma pressão política enorme e que a ala econômica saiu derrotada nessa discussão.
E aí começa esse embate, né, dentro do próprio governo. E é o que tem sido dito. Como a oposição não está tão bem estruturada ou tão forte junto com a opinião pública, a principal dificuldade vai ser interna. Então esses grupos internos se enfrentando e discutindo e debatendo como vai avançar. A gente pode colocar isso entre aqueles núcleos militar, político, econômico, um embate entre o núcleo político e econômico, que a bancada ruralista, né, é muito forte no Congresso Nacional e usa esses parlamentares para, de fato, ajudar a pressionar os interesses do setor. Normal, legítimo, mas eles têm uma força muito grande e eles têm uma aproximação muito forte com o Bolsonaro também, né? Pela indicação do ministro, pela questão do MMA e outras frentes, eles têm muita força. E aí a gente vai ter que ver como isso pode afetar outras pautas do governo com relação a, por um lado, tentar ser mais liberal na economia e, por outro, manter a proteção que a gente tem na indústria nacional e os produtores nacionais.
Eu apostaria em alguns embates ainda por vir, especialmente envolvendo a área agrícola, sabe? Porque é um núcleo que tem força, tem bancada, tem organização e não necessariamente está alinhado com algumas pautas políticas, em especial a política externa, sabe? Então, quando você fala em transferir a embaixada para Jerusalém, isso impacta direto o agro, porque é o principal exportador para os países árabes. Quando você fala numa aproximação com os Estados Unidos, você impacta o agro, porque a nossa pauta com os Estados Unidos é de concorrência. A gente concorre com os Estados Unidos em produtos agro no resto do mundo. Quando você critica a China, você está criticando o nosso maior mercado. Eu acho que daí vem alguns embates em relação à política externa. Provavelmente a gente vai vai ter bastante o que discutir aqui das próximas vezes.
Então, acho que é isso, né, com relação ao primeira semana, a volta de atividade do Congresso, que a gente viu nessa primeira semana de trabalho, e esse caso do Leite, que mostra que o governo ainda precisa de uma articulação interna um pouco melhor, e essa articulação interna pode levar a uma reestruturação também de algumas questões internas dos ministérios, mas vamos ver como que eles aprendem com os erros agora para não cometer novamente.
É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.